a uma pesquisa gaúcha, nossa, aqui do estado, que cria método para medir glicose com a saliva.
Olha só.
Usando um aparelho de infravermelho, pesquisadores conseguiram analisar 5 parâmetros com a mesma precisão de um exame de sangue. É uma pesquisa de mestrado realizada pela Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC, que desenvolveu um método inédito para medir 5 parâmetros de saúde sem a necessidade da atual retirada de sangue. Utilizando amostras de saliva e um aparelho de infravermelho, os pesquisadores conseguiram avaliar glicose, colesterol total, LDL, o colesterol ruim, o HDL, o colesterol bom e triglicerídeos. E para isso nós estamos em contato com a autora do trabalho de mestrado, a professora Rosileide Papen-Umpierres, que é professora de odontologia da UNISC, da Universidade de Santa Cruz do Sul. Professora, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
É um prazer falar com a senhora aqui neste momento, né? Tudo bom? Que bom, que bom. No momento em que a universidade, através do seu trabalho e também do seu orientador, desenvolvem uma situação que está relacionada a um método de medir glicose com a saliva. Nos fale mais sobre como surgiu essa ideia e o decorrer dessa pesquisa.
Sim, pois não, Thales. A pesquisa foi realizada juntamente no mestrado estrito senso em promoção da saúde da nossa universidade, né? Almejando justamente com o meu professor orientador, professor doutor pesquisador Valeriano Antônio Corbellini, intuindo inovar com este método. Como todos que nós nos propusemos a demonstrar o nosso trabalho apresentando ele, nos perguntaram, mas de quem foi essa ideia, né, inédita? Porque foram feitas pesquisas, afinal, isso não existe ainda na literatura mundial. Então, o nosso professor orientador se colocou em posição de, por exemplo, crianças, né, pessoas idosas com dificuldades em se fazer uma punção braquial para se obter uma coleta sanguínea. Então, ali começamos a surgir com a ideia dessa inovação, né? E aí, então, através deste trabalho, nós conseguimos ter a oportunidade de estudarmos um aparelho de infravermelho chamado FTIR. A sigla representa espectroscopia de absorção molecular.
Sim.
No infravermelho com transformada de Fourier, né? Em alguns países desenvolvidos, Thales, em grandes centros hospitalares, já é utilizado este aparelho com o intuito de auxiliar muito na área da saúde, né? Porque ele facilita muito a mensuração, por exemplo, dos nossos perfis estudados, como vocês mesmos acabaram de mencionar, né?
Claro.
Então, facilita muito a identificação, o diagnóstico dessas coletas.
E é importante que ele pode até analisar esse fluido, mas não é só como o sangue, né? Mas urina, saliva e até fios de cabelo e unhas, né?
Exatamente. São diversos estados, sólido, líquido, que pode ser avaliado. Só uma observação interessante também, não somente na área da saúde, o FTIR, ele é tão multifuncional que uma pesquisa realizada na nossa universidade, inclusive, testou, estava sendo questionado na nossa região, aqui numa cidade vizinha, em Venâncio Aires,
uhum,
se havia ou não uma quantidade de açúcar na erva mate. Colocaram a erva mate no aparelho FTIR e conseguiram com precisão identificar que tinha zero adição de açúcar. Então,
opa,
ele tem uma multifuncionalidade em da área da saúde também, né?
Uhum. Me parece uma tecnologia bastante nova nesse sentido que vem para auxiliar diferentes áreas então, né, professora?
Sim, na verdade, Thales, nem tão nova assim.
Não é?
No nosso país aqui, nós chamamos assim, uma técnica permitida a ser avaliada e pesquisada no método in-house. Ou seja, dentro de uma instituição acadêmica.
Claro.
No entanto, lá fora, ela está bem difundida em grandes centros hospitalares, enfim, em outras áreas, né?
Uhum.
Então,
E o próprio professor Corbellini, que segue junto de você nessa pesquisa, ele também é um docente do Departamento de Química e Física aí da Unisc e é um nome de referência nessas pesquisas, né?
Sim, o professor Valeriano é um dos maiores ícones que nós temos na nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, aqui, né, na área da pesquisa, enquadrando na área da saúde, né? Então, ele realmente pesquisa, ele é uma das maiores autoridades regionais aqui no nosso estado para estudar isso, né?
Uhum. Diretamente, de forma objetiva, como é que funcionou o experimento da pesquisa, professora? Eu diria assim, a participação da... se houve a participação das pessoas e de voluntários, como é que foi esse sentido?
Sim, Thales, ocorreu da seguinte forma. A pesquisa foi realizada... Eu gostaria, além de agradecer imensamente ao meu professor orientador, professor Valeriano,
sim,
a minha professora também, do estrito senso, doutora Hildegard Hedwig Kohl, uhum, que por intermédio de um projeto brilhante dela com agricultores de 5 municípios vizinhos de nossa cidade aqui, das cidades de Candelária, Passo de Sobrado, Encruzilhada do Sul, Vale Verde e Rio Pardo, disponibilizou, Thales, um N amostral de 104 indivíduos, onde nós nos propusemos com o intuito de equivaler a coleta sanguínea ao fluido salivar 104 indivíduos, ok? Então,
sim,
destes 104 indivíduos foram feitas coletas matinais no primeiro período da manhã, em jejum, onde foi feita uma punção braquial, aquela coleta tradicional da coleta de sangue, e através de um tubo coletador de saliva, o paciente, através de uma salivação passiva, cuspia 1-2 ml somente de saliva, né?
Sim.
Então, a partir de colhidas essas 104 amostras do nosso trabalho, nós encaminhamos as coletas sanguíneas a, uhum, fazer a mensuração do método enzimático bem convencional de um laboratório de análises clínicas, e aí comparamos esses resultados a partir da colhida da coleta de saliva, né, pela FTIR.
Uhum.
Como é que funciona isso? Ela é associada, né, com um software, a partir de feito a leitura por este aparelho FTIR, ele é utilizado como um software que faz, então, como nós falamos, a leitura, né, deste fluido, no caso a saliva, né, e aí se equiparou, né, por intermédio da metodologia do nosso trabalho, que se teve uma equivalência exatamente por igual destes 5 perfis que tu falaste.
Uhum, uhum. Bom, há uma contribuição da pesquisa nesse sentido, na sua aprovação quanto mestre também, porque é um trabalho, né, de final de mestrado, em si, da pesquisa.
Sim.
Mas, e a partir de agora, enquanto o trabalho do resgate acadêmico, isso se certificará da participação científica e que poderá chegar até a casa de quem está nos acompanhando, coisa parecida, a um novo intermédio a partir de agora, né, professora?
Sim, sim, muito interessante essa pergunta, Thales. É assim, ó, nós iniciamos o trabalho fazendo a pesquisa tão relevante para a área da saúde, onde nós conseguimos validar um método.
Sim.
Tem situações em que se tenta, porque a pesquisa não existe só sucessos, né? Ela também é norteada de insucesso. E no nosso caso, né, pela utilização de um aparelho tão preciso e a dedicação do meu orientador me orientando, nós conseguimos, então, validar o nosso método. Qual seria o passo seguinte agora? A Anvisa precisa fazer a liberação, né, deste método aqui no Brasil. Mas, no entanto, como a nossa pesquisa teve um início, porque até então é uma pesquisa inédita no mundo, que ninguém avaliou estes 5 perfis conseguindo obter em mesmos resultados do sangue com a saliva. Então, agora o método precisa ser submetido, né, a confirmar o procedimento, devemos promover testes em maior escala em diferentes partes do Brasil para aprovação do método.
Uhum. E tomara que isso seja tocado adiante, né, professora?
Sim, só que alguém precisa dar um início, né? Então nós iniciamos, tem muitas pessoas nos cumprimentando pela, mas que ideia brilhante, né? Então tomara que nós consigamos agora dar seguimento, né? Que alguém siga com este trabalho.
Que bom. Da minha parte, eu gostaria desde já de agradecer e cumprimentar também pela eficiência da pesquisa da Universidade de Santa Cruz do Sul, através do trabalho de vocês, e em especial da professora Rosileide Papen-Umpierres, que está falando com a gente, que é professora de odontologia da Unisc, em relação a essa pesquisa gaúcha que cria um método para medir glicose com a saliva, e agora se tem a continuidade, né, a partir de, quem sabe, uma aprovação da Anvisa para possíveis ações junto àqueles todos e milhares de pacientes que precisam fazer essa medida de glicose que está presente na vida de tantas e milhares de pessoas, né, professora?
Sim, inclusive, Thales, um comentário, né, qual a importância de nós avaliarmos o perfil glicêmico, o perfil de glicose, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o índice glicêmico normal seria até 99 miligramas por decilitro, entre 100 e 125, um pré-diabético, e igual ou maior que 126, considerando-se um diabético, salientando muito que a importância dessa pesquisa se recai aos 5 perfis, mas muito principalmente em relação ao índice de glicose, porque essa doença, Thales, é assintomática. Você pode tê-la, mas não aparecer sinais clínicos, né? Então, daí a importância de nós termos colaborando com o exame da coleta sanguínea. Nós não queremos, não intuímos com este trabalho abolirmos uma coleta sanguínea, e sim contribuirmos de uma maneira não invasiva a coletar tais exames.
Ótimo. Professora, muito obrigado pela sua participação e sucesso na procedência, né, dessa iniciativa que gere frutos, e parabéns pelo trabalho desde já.
Muito obrigada. O que nós intuímos, então, com este trabalho é que podemos aperfeiçoar os serviços dentro de nossa saúde pública.
Com certeza. Okay? E precisamos. Um bom dia, bom trabalho.
Muito obrigado. Igualmente, um abraço para todos aí da região serrana.
Valeu, muito obrigado. Professora, então, da Unisc, né, da Universidade de Santa Cruz do Sul, junto do seu orientador, também conhecedor, professor Dr. Valeriano Antônio Corbellini, que desenvolveram uma pesquisa inédita, né? Criando um método para medir glicose com a saliva.